Olá, meus amigos, compadre, comadre, estamos de volta aqui mais uma vez com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Emater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba, na sonoplastia, o Gustavo Stella, com serviços técnicos do Oswaldo Aguemaia. 24 de maio de 2019, sexta-feira de lua cheia, Dia Nacional do Café e Dia Nacional do Milho também. Lembrando que amanhã se comemora ainda o Dia do Trabalhador Rural. E vamos mandando um abraço bem forte, especial a todos os nossos amigos ouvintes, moradores de Mauá da Serra, município paranaense, que comemora o seu aniversário nesta sexta-feira, 27 anos de criação. Eu quero começar aqui destacando um bonito trabalho que está sendo feito por produtores de Japurá, com apoio e a orientação da Emater, uma ação que envolve cerca de 80 famílias e consegue gerar para o município uma renda anual de 5 milhões de reais. De onde vem todo esse dinheiro? Da cultura da acerola, que ocupa lá no município de Japurá aproximadamente 100 hectares de área plantada. Pois é, um negócio realizado no campo, que acaba refletindo de forma positiva em toda a economia do município, gerando empregos também na cidade. Isso porque existem em Japurá três indústrias de processamento de acerola. Elas trabalham principalmente na transformação da fruta em polpa. O trabalho da Emater está concentrado basicamente na capacitação das famílias que lidam com a cultura da acerola lá em Japurá. Uma ação que muitas vezes conta com o apoio de produtores mais tradicionais, como é o caso do agricultor Mauro Aparecido Zani, que tem uma propriedade considerada modelo, viu? Modelo porque consegue produzir, em média, por ano, 130 quilos de acerola por pé, enquanto que a média estadual é de 65 quilos por planta. Olha, parabéns a todos, viu? Bom, e agora a gente abre espaço aqui para a participação semanal da nossa colega extensionista Laís Gomes Adamúquio de Oliveira. Fala, Laís.
Olá, Marildo. Hoje nós vamos falar sobre a erva mate. Essa cultura, ela é muito difundida na região, principalmente na região sul do Brasil, e ela é uma planta nativa da nossa região aqui. Ela é muito cultivada, principalmente para chimarrão e para o chá. Ela é mais conhecida no sul do país por esses usos dela, mas a erva mate não é só somente chimarrão e chá. Existem muitos outros produtos que podem ser desenvolvidos a partir da erva mate. Não somente os chás, mas energéticos e outras bebidas, cosméticos, produtos de limpeza tendo a erva mate como matéria-prima, perfumaria, medicamentos, e as oportunidades desse mercado têm aumentado, causando melhorias também no sistema de produção para que o produtor possa atingir esses mercados diferenciados e agregar valor à erva mate. Então, historicamente, a erva mate, ela já vem sendo conhecida como ouro verde, pela importância econômica dessa cultura. E hoje nós temos essa oportunidade de selecionar regiões no estado do Paraná, onde nós temos a produção de alguns compostos diferenciados da erva mate, que não são somente a teobromina e a cafeína, que são os principais explorados hoje, né? E que podem ser utilizados, por exemplo, para a indústria de perfumaria. Ontem mesmo nós estivemos visitando um grande produtor de erva mate na região de Ivaí, onde ele já tem feito a comercialização da erva mate para a indústria de perfumaria para o mercado externo. Então, ele já tem exportado ali algumas toneladas de erva mate para essa finalidade. Isso já representa para nós um indicativo de que esse mercado será o futuro da erva mate. São esses produtos diferenciados. E, além disso, a erva mate possui um grande potencial na substituição, por exemplo, do chá verde, que é o chá mais consumido no mundo. E essa erva possui uma possibilidade, um sabor sabor diferenciado e a possibilidade de blends com outras espécies para chás, que tornam ela um produto atrativo para o mercado internacional. Hoje, a região do Vale do Iguaçu, no Paraná, é a maior produtora de erva mate sombreada no mundo. Hoje, a erva mate tem importância econômica para cerca de 10 mil famílias rurais da região do Vale do Iguaçu, que fazem do seu cultivo a principal atividade nas propriedades rurais. E ela também representa o valor bruto maior de produção na região de União da Vitória, por exemplo. Então é muito importante que a gente explore esse potencial que nós temos de uma erva diferenciada, sombreada, que possui compostos de interesse. Então você que possui plantio de erva mate, tem interesse em saber como comercializar, como fazer esse diferencial, se você quiser, entre em contato conosco através aqui do telefone 41-3250-2192 e nós podemos estar aí auxiliando o produtor ao entrar nesse mercado diferenciado de produtos da erva mate. Por hoje é isso, Amarildo.
Tá certo, Laís. Olha, muito obrigado mais uma vez pela sua colaboração e até a próxima semana. Pois aí, em Roncador, produtores de caprinos do município estão investindo no melhoramento genético de suas criações. Estão fazendo isso com o apoio da Secretaria da Agricultura, da Emater, do IAPAR, da ADAPAR e Prefeitura Local. Só na última semana, 8 propriedades foram beneficiadas com esta iniciativa. Bom, o melhoramento dos rebanhos lá está sendo feito com a introdução de machos reprodutores da raça Boer, um animal bastante rústico que se adapta bem a qualquer condição de clima. É uma raça que tem ainda vantagem de produzir uma carne com menor teor de gordura e de excelente sabor. Bom, e a Emater está ajudando também os criadores com a realização de treinamentos, promovendo cursos, reuniões técnicas que tratam principalmente de questões relacionadas ao manejo da criação. Todo um trabalho que é apoiado pela Associação dos Criadores de Caprinos de Roncador. Bom, e agora vamos ver como fica o tempo aqui em nosso estado nesse final de semana, comecinho da próxima, conversando com o meteorologista do CIMEPAR, o César Duquia. Tudo bem, César?
Tudo bem, Amaro.
E aí, o que você conta pra gente?
Conto que esse frio aí veio com tudo, né? Agora, hoje à noite, ele já vai ser notado assim que ele entra aqui pelo oeste, aí, sudoeste, oeste, noroeste, pegando toda essa faixa primeiramente. Então, a noite dessa sexta-feira será de temperaturas mais baixas. No sábado, a intensidade máxima dessa massa de ar frio. Então, nós estamos prevendo, inclusive, aqui pro sul, aí na região dos Campos de Palmas, ele nasce alguma condição de uma geada fraca durante a madrugada de amanhã. E o domingo segue frio, mas aí o frio já se desloca, a massa de ar frio, já com o centro máximo dela, já se desloca em direção ao oceano, e aí esse frio fica mais aqui na região de Castro, e nessa região dos Campos Gerais e parte da região metropolitana. Embora fique frio aí no oeste, no sudoeste, noroeste, região central, ainda não é tão intenso quanto o frio do sábado. Então, quando a gente fala em frio, a gente está falando assim, aí pro oeste, para a região do noroeste, até para lá, para a divisa com o Mato Grosso do Sul, temperaturas ficam abaixo dos 10 graus aí, né? Então, as temperaturas mínimas de Londrina, Maringá, temperaturas na faixa aí de, no sábado, de 8, 9 graus. E aqui mais na região de Cascavel e Foz do Iguaçu, já fica um pouco mais baixo, Pato Branco, em torno, já fica aí em torno de 7, 6 graus no sábado, quando é o frio mais intenso. Lá na região de Palmas, então, como há uma previsão de geadas fracas e a região de Inácio, as temperaturas mínimas para o sábado são previstas aí na casa de 3 a 4 graus. Embora positivas, a temperatura de relva ainda não traz alguma condição de formação de geadas fracas. Em resumo é isso, o destaque aí para os próximos dias é o frio, mas já na segunda-feira a ideia é de que esse frio todo já tenha se deslocado, se afastado aqui do estado e volta as temperaturas a aumentar gradativamente.
E as chuvas voltam quando?
A partir de segunda-feira e terça já há alguma condição de alguma pancada de chuva, mas nós vamos avaliar se essa condição aí é para alguma chuva um pouco mais intensa. Essa que houve aqui na quinta, previstas ainda para hoje, para atingir algum setor ou outro do norte pioneiro, são chuvas fracas.
Tá certo, César, muito obrigado mais uma vez pela sua contribuição, tudo de bom e até um outro dia.
Até outro dia.
Terminamos a nossa empreitada de hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês um bom final de semana. Na próxima segunda estaremos de volta aqui, neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para a apresentação mais uma vez do seu programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.